você vai ouvir Rádio PC Mag, o podcast semanal da revista PC Magazine, com Henrique Martim, Rafael Riggs e Eduardo Fernandes. Apresentação, Marcelo Barbão.
Começa aqui, Rádio PC Mag número 11. Hoje é 25 de agosto, eu sou Marcelo Barbão, sempre com a turma da PC Magazine, Rafael Riggs, Eduardo Fernandes. Hoje, Henrique Martim deve estar no Caribe, de férias, fechou a revista e ele partiu para umas férias merecidas. Mas para completar aqui a nossa Rádio PC Magazine, eu estou convidando aqui nos nossos estúdios Fábio Santana, Pablo Miyazawa, Renato Bueno, da equipe de games da Futuro, responsável pelas revistas mais legais da área de games. E hoje, como a gente fechou a PC Magazine e a PC Magazine de aniversário ontem, né, então todos cansados, todos estressados, desestressando, e nada melhor do que um joguinho, um game para desestressar, para tirar todo o nosso estresse, assim. Então, para começar, vamos falar com Renato Bueno, que é o editor da EGMPC, a revista irmã da PC Magazine. Renato, o mais conhecido como Bueno também, né? Bueno, quais são os lançamentos aí que a EGMPC vem cobrindo, os jogos mais legais do momento?
Então, pessoal, EGMPC número 12, que deve chegar às bancas semana que vem, traz na capa Spore, que, para quem não sabe, o Spore vai ser um simulador do universo. Então você vai criar o seu ser unicelular, que vai evoluir até uma criatura, vai formar tribos, e essa tribo vai formar uma civilização. Você vai evoluir até o ponto de viajar pelo espaço e conquistar novos planetas. Então essa é a nossa capa. A gente traz também alguns previews, que tem Call of Juarez, que é um nome sensacional, um faroeste, é da Ubisoft, deve sair aqui no Brasil pela Electronic Arts, não tem nada decidido ainda, mas é um faroeste que vai lembrar muita gente do Outlaws, o clássico da LucasArts, que ele traz dois personagens para você e tudo o que a gente acumulou de bom nos shooters até hoje, que é câmera lenta, efeitos de partícula, uma história muito boa e gráficos também que vão justificar um upgrade na sua máquina. A gente traz também... a gente fala de Battlefield 2142, que deve sair esse ano também, que leva, em vez da Segunda Guerra, né, vamos ter uma guerra futurística com muitas armas pesadas e robôs, muitas máquinas. E temos a cobertura da ESWC, principalmente Counter-Strike, em que a equipe MIBR do Brasil foi campeã na França. Falamos de um mod exclusivo de GTA, um mod online, para você jogar o San Andreas online com seus amigos, um mod não oficial. E reviews completos com serviço de Oblivion e Ghost Recon Advanced Warfighter.
O pessoal não acompanha muito da PC Magazine, não acompanha muito esse universo de jogos. Me explica um pouco o que é ESWC.
A ESWC é Electronic Sports World Cup, que é a Copa do Mundo dos Jogos Eletrônicos, uma competição anual. Ano passado foi na França, esse ano também. Ano passado o Brasil teve destaque com as Ladies, né, em Counter-Strike, que ficaram ano passado e ano retrasado, elas foram vice-campeãs. Esse ano ficaram só em quinto lugar, mas esse ano o MIBR foi campeão em Counter-Strike, ganhou $52 mil. E entre outros jogos do ESWC, nós temos Quake 4, Gran Turismo, Pro Evolution Soccer e mais alguns que eu não lembro agora.
Agora eu vou falar com o Pablo. Pablo, no ano passado a gente estava lá na E3 e a gente viu um pré-lançamento do Spore. Né? E esse ano você esteve lá também, me conta um pouco o que você viu do Spore, né?
Então, esse ano o Will Wright mostrou o Spore de novo para os jornalistas, só que quando eu fui assistir a apresentação do jogo eu não tive a sorte de encontrá-lo. Mas o que foi mostrado esse ano é uma evolução grande do que a gente viu em 2005, mas ainda está muito cru, eu acho que... O jogo vai ainda se transformar em uma outra coisa quando for lançado em 2007 ou 2008, sabe Deus quando. Mas o jogo promete, assim, porque é algo que ninguém nunca viu igual. Eu tenho certeza que o visual é o maior apelo para conquistar gente que não costuma jogar videogame ou não conhece a profundidade que os jogos podem chegar. Assim, a mesma coisa que o Sims, a mesma coisa que ele conseguiu com o SimCity, depois com o The Sims, o Will Wright vai conseguir com o Spore, porque é um jogo que tem esse potencial de atrair o interesse de gente que nunca deu muita atenção pro jogo. E acho que é um charme, assim, que não dá para ser explicado. É só vendo para entender mesmo.
E agora, me fala um pouco também dos jogos que estão cada vez crescendo mais, e agora no Brasil parece que vai ter uns lançamentos pesados aí, né? Umas coisas interessantes sobre jogos MMO, né?
Os MMORPGs, quer dizer, os RPGs online, deixaram de ser uma febre, assim. Eles já são um estilo de jogo consolidado no Brasil, e tem mais gente hoje que joga games conectados na internet do que gente que joga offline em console. Assim, acho que os números que as empresas brasileiras que produzem jogos online apresentam são sempre números muito inflados, mas assim, tem uma verdade naquilo, né? Tem empresas que falam que tem 1 milhão de cadastros, assim, e você pode imaginar que tem realmente muita gente jogando. Não sei se chega a 1 milhão, mas a gente pode falar de centenas de milhares de pessoas que jogam games como Ragnarok Online. E sem contar os jogos que não estão no Brasil, como World of Warcraft, né? Que também, apesar de não estar oficialmente no Brasil, dá pra falar que tem umas por baixo, assim, umas 10 mil pessoas jogando no Brasil. Mas o gênero não tem hora pra parar aqui, assim. É uma mania que tá fazendo muitas empresas que não são especializadas em jogos, mas empresas de tecnologia e de informática, estão fazendo elas irem atrás de jogos na Ásia, principalmente na Coreia e em países como a Rússia, para lançar aqui no Brasil, porque virou uma mina de ouro. Todo mundo quer tirar sua casquinha. Então, tem opção para todos os gostos.
Tem a questão também da pirataria, né? Esses jogos são mais difíceis de piratear, porque você vai ter que pagar uma mensalidade de qualquer jeito. E acho que também, não sei o que o pessoal acha aí, mas esses jogos acabam sendo menos pesados para jogar do que um Doom, do que você tem que investir menos. Você pode ter uma máquina mais vagabinha assim para jogar, né?
Na parte tecnológica, realmente você pode usar um computador mais antigo para jogar um game como esse City of Heroes, que a Level Up Games está lançando nessa semana no mercado. Mas é uma economia assim meio ilusória, porque você gasta R$60 no jogo e você tem um mês, 35 dias de graça para jogar. Só que daí, para você continuar jogando, você paga em média R$30 por mês de assinatura. Assim, existem pacotes, é verdade, mas todo jogo online te obriga a pagar uma assinatura mensal. E normalmente você vicia no negócio e vai ficar pelo menos uns 6 meses jogando. Se você faz a conta, você acaba gastando 2 vezes mais num jogo online do que num jogo assim tradicional, como um jogo da Electronic Arts que você costuma comprar no Carrefour. Então, no fim das contas, gasta-se muito, muito mais tempo e dinheiro com os jogos online. Tem muita gente falando que essa é a solução do mercado de games, é a solução contra a pirataria, é a solução que todas as empresas de games hoje consolidadas vão ter que se adaptar. Mas tem que se procurar uma solução assim para esse modelo de negócio, porque eu acho que você acaba gastando muito dinheiro e os jogadores vão acabar se dando conta de que eles estão gastando muito mais grana do que antes e estão perdendo muito mais tempo com um jogo só. Então essa ainda é a questão do online que tem que ser resolvida.
E quais os outros jogos que estão programados para sair? Você tem a notícia?
Então, a própria Level Up Games, que está lançando City of Heroes, está lançando um monte de jogos, assim, desde os mais casuais até os que exigem mais tempo do player. O destaque, além do City of Heroes, é o Guild Wars, que também vai na mesma premissa, RPG online, estilo medieval, grupos de pessoas jogando juntas e atacando castelos e cumprindo missões. Mas eles estão com outros jogos, alguns mais interessantes para o jogador hardcore, alguns para aquelas pessoas que não gostam muito de se aprofundar.
Pablo, alguma previsão para o City of Villains? Os vilões?
Então, a versão Lado Negro do City of Heroes, que também vai ser lançada pela Level Up, tá previsto para ser lançado esse ano, só que eles preferiram lançar o City of Heroes primeiro e não divulgaram a data ainda para o City of Villains. E eu acho que é o tipo de jogo que tem tudo para dar certo no Brasil, assim, porque é uma alternativa àquela, o lance da cultura japonesa e o lance da cultura medieval. O City of Heroes é um RPG online no qual você constrói o seu próprio herói, assim, com vários elementos comuns nas histórias em quadrinhos, e ele luta e tenta assim, ganhar prestígio numa cidade que só tem super-heróis criados por outras pessoas. Então é uma premissa bem legal, apesar do estilo de jogo ser o mesmo. Quer dizer, um monte de gente jogada dentro de uma cidade se matando. E até o final do ano, tem novidade aí, outras empresas, além da Level Up. A Level Up tem uma surpresa pro final do ano, só que eu não posso falar. E tem mais duas empresas que não estão ligadas ao mundo dos games, que estão lançando jogos que já são grande sucesso lá fora. São jogos coreanos que estão chegando aí. Então, assim, o boom dos games online que a gente acompanhou no ano passado está se repetindo esse ano, né? Vamos ver quando essa bolha vai estourar.
Agora, parece que o Bueno é um dos caras que estão jogando City of Heroes. E aí, mas não dá para ser vilão também? Por que não junta City of Heroes e City of Villains e faz um...
Então, essa é uma alternativa que vai estar disponível quando o City of Villains chegar por aqui. Que os comentários são de que haverão eventos organizados, né, pela
juntando os dois.
Juntando os dois. Então vai ter um evento em que os vilões poderão combater os heróis, jogadores contra jogadores ali. Por enquanto, você só pode mesmo dar porrada nos vilões, nos vilõezinhos, nos bandidinhos meia boca que tem pela cidade, e não nos heróis do mal. Então você não tem heróis do mal para combater. Por enquanto, fica só no... contra o computador.
Não, mas eu queria ser um grande vilão.
Não, então, a graça do City of Heroes é que você podia e não pode mais criar personagens muito parecidos ou praticamente idênticos com heróis dos quadrinhos de verdade, como os heróis da Marvel e da DC. Só que as empresas de quadrinhos, eu não sei qual foi exatamente, se foi a Marvel ou a DC, perceberam que era possível mesmo criar um Wolverine, criar um Hulk, e falaram assim, não, vocês têm que tirar esses elementos do jogo. E a NC Soft, que é a produtora do jogo nos Estados Unidos, meio que foi assim, conivente, aceitou o pedido, assim, para não ter que entrar em briga, e tirou os elementos. Então, hoje em dia, você pode criar um monte de super-heróis que não são lá muito parecidos com alguma coisa, assim, tem um elemento aqui e outro ali. Mas é lógico que muito da graça se perdeu agora.
É, propriedade intelectual sempre matando a diversão. Já voltamos depois do comercial.
Há mais de 20 anos, a PC Magazine é referência mundial na hora de decidir o que comprar. Celulares, câmeras digitais, softwares e computadores. A PC Mag liga os melhores produtos aos melhores consumidores. Você tem os melhores produtos? Então anuncie na PC Magazine. www.pcmag.com.br.
Estamos de volta, Rádio PC Mag, hoje 25 de agosto. Antes de começar o podcast, a gente estava falando sobre os jogos que a gente ia comentar aqui. O Fabão olhou o Battlefield e falou assim, isso é uma porcaria. Então fala lá, Fabão, quais são os jogos quentes para você?
Não é exatamente assim, eu falei aloprando, mas é um jogo que eu respeito, mas não é o meu tipo de game. Do que eu estou esperando, mais o que vai sair primeiro é o Flight Simulator 10 da Microsoft, que está previsto aqui para o Brasil para o mês de outubro. E é interessante que ele estava sendo exibido durante o evento que rolou no início de agosto, que foi o Arena Gamer Experience. Então a Microsoft levou o jogo lá numa versão beta, rodando ainda em Windows XP. O jogo, na verdade, a versão final ele vai rodar tanto em Windows XP quanto no Windows Vista. E eu vi também imagens comparativas que mostrando ele rodando no Windows XP com DirectX 9 e no Vista com DirectX 10, a diferença assim é absurda com os novos recursos do DirectX 10, os novos shaders, eles oferecem uma água mais realista que eu já vi em jogo, por exemplo. E tem também um lance bacana, que é o novo modo de missões, que o jogo proporciona para você desafios críticos, como salvar pessoas numa plataforma em chamas com um helicóptero. Então, para quem não se atraía pela série, pelo lance dela ser meio paradona, assim, você pilotar um avião de um aeroporto no outro, agora tem esse modo de missões que oferece um pouquinho mais de emoção aí.
Eu mesmo, toda vez que tentei jogar Flight Simulator, quase dormi, assim, né? Era um problema sério aí.
Mas é bacana, assim, eu sempre curti, na verdade, mas esse modo aí vai ser legal. E tem também o outro lançamento, só que esse um pouquinho mais pra frente, que é o Crysis, da Crytek, que fez também o Far Cry, lançado pela Ubisoft. E agora eles estão lançando, esse é o primeiro jogo da Crytek, lançado pela Electronic Arts. Então é um game de tiro em primeira pessoa, que se passa em 2019, tem um lance de um asteroide que cai na Terra, mas essa baboseira toda de história aí também não importa, porque tiro de jogo de tiro em primeira pessoa, o que importa é a ação e se ele é bacana ou não, e o visual. E de visual, esse jogo é o mais impressionante que já apareceu na face da Terra, assim. Tanto que na E3 2006, agora que estava rolando, ele foi considerado o jogo mais bonito do evento, né? Entre games de Xbox 360, games de PlayStation 3, ele era o mais bonito que estava rolando na feira. E ele é exclusivo para computador, né? Usando o Windows Vista.
Ganha do Prey?
Ganha do Prey. Fácil. Muito fácil. O Crysis é fantástico, assim, ele está sendo construído utilizando os recursos do DirectX 10 exclusivamente, então ele não tem que ser feito para ser compatível com o DirectX 9, então eles já estão construindo o jogo exclusivamente para o Vista, ele sai no início de 2007 e vai ser absolutamente fantástico. Assim.
Se o Vista sair também, né?
tem essa também, mas a gente espera que sim.
Agora, o Riggs, que você acha aí de... O que você acha que esses jogos novos vão exigir dos computadores?
Olha, se você quiser jogar Crysis, Prey e os novos títulos que estão vindo por aí, é bom começar a economizar, quebrar o cofrinho, porque você vai precisar investir pesado em hardware. Uma placa de vídeo top de linha, como uma GeForce 7800 ou uma Radeon X1900, vai ser essencial se você quiser rodar eles com um frame rate decente. Já que você vai investir R$1.000 numa placa de vídeo, aproveita e troque também o processador. Um Intel Core 2, tá? Como
Extreme, né?
O Core 2 Extreme são mais $1.000 pelo processador, ou um Athlon 64X62 também é uma boa opção. E RAM, pelo menos 1 GB na máquina, porque você vai precisar rodar junto com esse jogo, você vai querer rodar o Vista, e 1 GB vai ser pouco em pouco tempo.
E você também pode esperar a próxima edição da PC Magazine, onde a gente vai dar dicas sobre Vista e hardware. Sim, agora sim. Me fala um pouco também dos jogos freeware que você tem jogado ultimamente.
Pois é, navegando pela internet nas últimas semanas, eu encontrei duas versões para PC de jogos que têm feito muito sucesso no Xbox 360 e no PSP. O primeiro jogo que eu encontrei foi o Grid Wars, que é um clone do Geometry Wars, que faz sucesso no Xbox Live. É um joguinho bem simples, tá, com gráficos vetoriais, bem estilo anos 80, lembra Tempest e outros clássicos da época. E é um shooter, basicamente ele é naquele estilo, atira em tudo que se mova e não te dê bom dia. Você controla uma navezinha, você pode se mover numa direção e atirar em outra, e o objetivo é mover a navezinha através do labirinto, destruir o que você puder e se manter vivo o maior número de tempo, maior tempo possível. Tem alguns efeitos especiais interessantes de luz, partículas e tudo mais, mas o interessante é a ação sem parar mesmo. É aquele jogo que é fácil de você aprender e é difícil de largar. Esse jogo ele tem uma distribuição meio restrita, porque o autor tirou ele do ar a pedido da desenvolvedora do Geometry Wars do Xbox. A Bizarre Creations tinha medo de que uma versão gratuita, um clone gratuito e quase perfeito do Geometry Wars interferisse com as vendas do jogo no Xbox Live. Então o autor tirou o jogo da página oficial. Mas 2 minutos no Google, busca por Grid Wars e você acha esse jogo fácil, fácil. É um freeware e tem versão para PC e para Mac. E o outro jogo que eu encontrei navegando por aí é o Every Extend, que é o jogo que inspirou o Every Extend Extra do PSP. Ele é um joguinho, um shooter, uma mistura de shooter com quebra-cabeças e uma boa dose de espírito suicida. Você controla uma navezinha flutuando pela tela, cercada de inimigos, e a sua única defesa é se suicidar. O botão de tiro, na verdade, explode a sua nave. A ideia é atrair o maior número de inimigos ao seu redor e explodir a nave no último segundo, detonando uma reação em cadeia que vai levar todo mundo junto.
Isso foi um jogo baseado no Hamas, assim, né? na estratégia do Hamas.
Eu acho que ele é um pouquinho mais antigo que isso. Quanto mais inimigos você explode, mais pontos você ganha e mais vidas extras você ganha para compensar as que você perdeu se explodindo.
Ah, bom, tem que ter alguma coisa, né?
Sim.
Compensação, né?
Os gráficos são bem simples, a música é até meio repetitiva, mas é aquele joguinho que vicia em pouco tempo. Eu recomendo não instalar isso na máquina do trabalho, a produtividade vai sofrer bastante. É um joguinho muito pequeno, são 11 mega. Se você procurar no download.com por Ever Extend, você acha fácil, fácil. Esse tem uma versão só para PC.
Agora a pergunta final, uma pergunta surpresa aí. Me conta essa história de que o Xbox pega fogo.
É complicada e constrangedora a situação, porque o Xbox 360 da redação, com menos de 3 ou 4 meses de uso, ele apresentou as temíveis 3 luzes da morte, que quando você liga o aparelho, normalmente ele faz uma verificação e acende umas luzinhas na parte frontal do console, indicando que tá ligado e quantos controles estão conectados. E no caso, ele acendeu 3 luzes vermelhas, que significa pane geral do sistema, ou seja, ferrou tudo. E isso aconteceu com o nosso Xbox 360. Ele foi para assistência técnica, voltou, a gente testou o videogame por 3 minutos, colocamos um jogo, assistimos a apresentação e quando estava no meio da apresentação, ele queimou de novo. E aí voltou para assistência técnica e até agora a gente está numa situação complicada porque voltou outro videogame no lugar do nosso.
Mas aí fala o Fabão, mas por que que isso acontece? Esquenta mesmo?
O problema principal que está acontecendo, a gente falou com muitas assistências técnicas, inclusive a gente fez uma matéria especial sobre isso na IGM Brasil número 55, e o que a gente constatou é que os aparelhos estão queimando por problema de superaquecimento mesmo. No nosso caso, a gente deixava o aparelho ligado durante a noite, baixando demos de jogos e vídeos na Xbox Live. Então, muito provavelmente, foi isso que aconteceu com o nosso Xbox 360. Ele fritou.
Também vocês usavam demais. Agora, deixa eu te falar, e essas assistências técnicas não são oficiais, né?
Não, no Brasil. Não tem nada oficial no Brasil ainda, porque a Microsoft ainda não lançou o videogame oficialmente aqui no Brasil. Então não tem representação oficial, não tem assistência técnica autorizada. Então todo mundo trabalhando aí meio que no improviso.
Uma curiosidade, se a assistência técnica não é autorizada, onde diabos eles conseguem as peças para arrumar o console?
Essa é uma grande curiosidade. Também eles conseguem peças de PlayStation 2, por exemplo, e de PlayStation 1, que nunca foram comercializados oficialmente aqui no Brasil. Então há um mercado aí paralelo, inclusive, de peças.
Eu acho que eles conseguiram as peças no mesmo lugar onde a gente conseguiu o nosso Xbox 360.
Essa foi uma frase de Pablo Miyazawa. Não reproduz o pensamento geral da PC Magazine. É isso aí. Agradecemos a presença do Fabão, do Pablo, do Bueno. Ficamos por aqui. Até a próxima semana.
Você ouviu Rádio PC Mag, o podcast semanal da revista PC Magazine, com Henrique Martim, Rafael Riques e Eduardo Fernandes. Apresentação, Marcelo Barbão. Produção e trabalhos técnicos, Eduardo Fernandes. Rádio PC Mag é mais uma da Futuro Comunicação. www.pcmag.com.br